A gente tem o prazer de conversar aqui com ele, professor João Gualberto, cientista político que acompanha há anos eleições aqui no Estado, interpreta esses números pra gente. Tudo bem, professor?
Tudo ótimo. Tudo bem com você também?
Graças a Deus bem, professor. Olha, vamos... No domingo, eu acredito que o senhor acompanhou o voto a apuração, tanto aqui como do Brasil, né? Em que momento o senhor viu que já ia ter dado segundo turno aqui no Espírito Santo e até mesmo no país?
Eu escrevi um artigo, tá no meu blog há uns 3 semanas, imaginando que haveria segundo turno no Espírito Santo, pelo nível de indecisão que havia nas menções espontâneas das pesquisas publicadas. Então, assim, não me surpreendeu, embora também pudesse resolver no primeiro turno. Já nacionalmente, parecia que haveria uma vitória do Lula no primeiro turno. A eleição nacional me surpreendeu mais que a eleição do Espírito Santo.
Professor, desde ontem, vários diretores de Instituto de Pesquisa, que é uma área em que o senhor atuou fortemente, eles têm vindo a público, cada um deles tem dado algum tipo de explicação para o fato de eles não terem conseguido captar, e vamos deixar bem claro, o índice que a maioria dos institutos apontou no caso do Lula estava correto, acertava. O índice do caso de Bolsonaro é que estava errado, que foi errado.
Isso.
Cada um deles veio com alguma explicação, não sei se isso compõe um cenário, se é tudo isso junto, mas se falou muito em base de dados, por conta de estar desatualizado, no caso do IBGE, se falou de uma migração de votos. Na sua avaliação, o que pode ter eventualmente provocado esse erro nas pesquisas eleitorais presidenciais?
Ô Cacá, eu tenho a impressão que as pesquisas de opinião, como elas são feitas, elas meio que envelheceram. Porque, por exemplo, o fenômeno do crescimento da direita nessa eleição era previsível. Nós já até conversamos sobre isso. Eu acho que o que marca a eleição de 2022 no Brasil é o extraordinário crescimento da direita, um crescimento exponencial. Mas eu mesmo não imaginava que seria assim em nosso estado. Quem podia imaginar que o Gilvan da Federal seria o segundo deputado mais votado? Isso não estava captado por nenhuma pesquisa, nem captado por nenhum grande formador de opinião, por nenhuma grande liderança política. Então, nós tivemos um crescimento aqui do mandato no Estado, e foi uma coisa inesperada. Ninguém imaginava. Eu, quando imaginava que haveria segundo turno, eu imaginava que haveria segundo turno na soma de Manato, Guerino e Aldifas.
Certo.
Mas quem provocou o segundo turno foi Manato. O segundo turno existe pela expressiva votação de Carlos Manato. Isso era, não estava registrado nas pesquisas.
Agora,
então eu acho que a polarização final, não apenas o crescimento da direita, mas como a polarização final foi muito intensa. O Helder é o deputado federal mais votado do Estado, que é do PT. A Camila Valadão, o João Carlos Coser. Então, assim, tanto os deputados da direita quanto da esquerda, eles cresceram muito na reta final. A polarização ficou muito acentuada e quem não tinha uma posição muito firme em relação a Bolsonaro e a Lula acabou sendo esquecido no processo.
A Letícia vai fazer uma pergunta, só queria confirmar essa sua surpresa, porque o próprio Helder, conversando com a gente aqui no domingo, né, Letícia?
Ele não acreditava
ele
na votação dele.
Ele mesmo acreditava na votação dele.
Situação engraçada. Eu acho que nem ele e nem o Gilvan, foi surpreendente. A votação da Camila Valadão, do PSOL, foi surpreendente. E a Camila Valadão e o Gilvan da Federal se atritaram o mandato inteiro na Câmara de Vitória. Parece que essa polarização na Câmara elegeu os dois, de forma avassaladora. Né? Então, nós temos a própria eleição do Magno, né, suplantando a Rosa, não tinha sido captado por ninguém. Então, acho que realmente a polarização funcionou, mas essa eleição é a eleição da direita no Brasil.
Agora,
o Brasil fará uma inflexão à direita, seja Lula ou o Bolsonaro presidente, pela composição do Congresso Nacional.
Professor, foi bom o senhor tocar no nome de Magno Malta, que seria a minha pergunta para o senhor. Magno recebeu mais votos do que o próprio Manato. Né? Ele, para senador, ele recebeu mais votos para Manato. Para esse segundo turno, o senhor acredita que Manato vai conseguir captar um pouco a mais desses votos que não foram para ele, mas que foram para Magno, para o turno dele?
Ó, eu acho que a eleição de segundo turno no Espírito Santo, ela tem um elemento que nós vamos poder começar a captar na semana que vem. O governador Renato Casagrande, um político hábil, fez todo o primeiro turno sem botar o Lula no palanque dele. Disse que vota em Lula, mas não trouxe Lula para o palanque. Então, no segundo turno, o Lula vai ter que ser mais explícito, porque é uma eleição que vai ter. Se o próprio Renato Casagrande não disser, o Manato o dirá. Então, assim, a minha questão é, os palanques municipais em cidades claramente bolsonaristas, como Colatina e Cachoeiro, resistirão à presença do Lula no palanque do Renato? Então, essa é uma questão. Né? Aí eu acho que o Bolsonaro vai trazer as estrelas nacionais da extrema-direita inteira. Vai trazer Damares, vai trazer Eduardo. Ele anunciou isso numa entrevista com vocês ontem aí, né? Que ele vai fazer, que o Magno Malta é o articulador nacional dele para trazer esses quadros todos. Provavelmente o presidente virá aqui. Então, e como é que o vereador Renato Casagrande vai se comportar? O PSB tem o Alckmin, que é o visto Lula. Então, essa questão dessa diretização do eleitor capixaba e esse quadro do vereador Renato Casagrande, eu acho que aqui compõe o enigma da nossa equação.
E os votos de Guerino, hein? Como é que interpretar esse voto de Guerino? Porque ele já declarou, antes mesmo da eleição, professor, que iria apoiar em caso de segundo turno o candidato Manato. Guerino ficou em terceiro lugar, empatado ali tecnicamente, em números, com o Aldifas. Agora, como que o senhor avalia essa, em qual percentual de voto que pode sair de Guerino e para Manato, por exemplo, e até mesmo para Casa Grande?
Eu acho que a esmagadora maioria vai para Manato. Porque o Guerino fez uma campanha de extrema-direita. O Guerino, contrariamente à sua história e à sua trajetória política, fez uma campanha com valores cristãos conservadores, de apoio explícito ao presidente Bolsonaro. Nenhum eleitor de Lula, nenhum eleitor de centro votou em Guerino. Então, o Guerino e o Manato ocuparam, eu acho que essa foi, inclusive, uma das razões que o Guerino não teve uma votação mais ampla, porque ele entrou no mesmo corredor do Manato. Ele disputou o mesmo voto. Esse voto se somará ao dele, assim, em sua expressiva maioria.
Professor, eu queria a sua opinião a respeito de algo que a gente tem até tratado, conversado com algumas pessoas a respeito desse quadro que a gente encontra no segundo turno, tanto local quanto nacional. Na opinião do senhor, o segundo turno é uma continuidade do primeiro, ou seja, aquilo que aconteceu no primeiro tem reflexos muito fortes no segundo, ou, como existem algumas pessoas que afirmam, zera tudo e começa tudo de novo?
Não, eu acho que tem marcas do primeiro, né? Na política é muito difícil acontecer fenômenos assim, no raio que cai assim no meio do pasto, né? A política normalmente tem estratégias, trajetórias, histórias. Então, assim, o que eu vejo no caso do Espírito Santo é que a sociedade fez uma inflexão conservadora evidente. Essa inflexão conservadora favorece no primeiro momento o Manato. Mas nós estamos a 48 horas do dia da eleição. Tem que esperar um pouco mais como é que isso amadurece. O horário eleitoral começa na sexta-feira, mas eu acho que assim, a curva de crescimento do Manato tende a continuar.
Professor?
Será que a gente perdeu o contato com o professor?
Tava
a gente vai
boa
tentar.
Entrevista?
Tá ótimo, a gente vai tentar novamente. Será que ele está nos ouvindo? Não.
Não está.
Se ele não está nos ouvindo, vamos tentar contato novamente com o professor. O João Gualberto é muito bom. A gente conhece ele já há anos, né, Cacá? É. E ele faz uma análise muito bacana, muito, muito presente aqui do nosso lado sobre esse olhar político mesmo, né? É, de tudo que envolve, principalmente, as eleições. A gente vai tentar restabelecer aqui o contato com o professor. A ligação dele caiu, para a gente continuar nesse bate-papo. Tá bom, os ouvintes estão gostando aqui também, viu? Professor, eu estava comentando aqui que o senhor... É sempre um prazer falar com o senhor, que o senhor sabe demais. Parece que a gente está numa mesa conversando e os ouvintes estão adorando esse bate-papo aqui também.
Que bom!
Porque o senhor é muito didático. Mas eu gostaria também, vamos lá, continuar, para a gente continuar nessa questão... Ontem nós entrevistamos aqui tanto o atual governador Renato Casagrande, que vai para a reeleição, como também o Manato. E os dois já deixaram claro que nesse segundo turno é embate direto. É embate, inclusive, em questões pessoais.
Muito pessoais.
Até que ponto isso pode ser, eu vou puxar já para um lado, negativo para um candidato conforme a característica dele?
Olha, eu acho muito ruim. Eu acho um risco muito grande. O eleitor não gosta disso. O eleitor, quando vê dois políticos brigando, acha que os dois estão errados. O eleitor está acostumado ao teatro eleitoral. Ele está acostumado aos exageros do processo eleitoral. Isso é um risco enorme para ambos. Quem escorregar nisso pode perder a eleição. Acho ruim como processo. Acho que o Estado tem questões importantes no campo da educação, no campo da saúde, questões importantes no campo da segurança para ser discutida. Acho uma pena se descambar para os ataques pessoais e acho um risco para ambos os candidatos.
Ok, professor. Só para a gente concluir, nós tivemos aqui agora o anúncio, inclusive lá em Brasília, me parece que foi no Palácio do Planalto, não tenho certeza, mas do apoio de Romeu Zema a Jair Bolsonaro, que era esperado. Devemos ter hoje posicionamento do PDT e possivelmente também do Cidadania em relação a Lula. Qual é a expectativa que o senhor tem em relação a essa disputa de segundo turno no âmbito nacional para presidente, professor?
O fato concreto é que Lula teve 6 milhões de votos a mais que o Bolsonaro, né? Então, o Lula, ele começa um segundo turno, e o Lula é um ator muito experiente, ele é muito, muito racional na condução da política dele, mas eu acho que, para mim, está indefinido. Eu acho que qualquer um dos dois pode vencer. Eu acho prematuro dizer quem vai melhor. Eu acho que a ascensão da direita dá um lugar especial ao Bolsonaro, que nós temos que respeitar. Mas a história política do PT também dá um lugar ao PT. Então, vamos esperar a eleição começar. Para mim, está indefinido, Cacá.
Agora, professor, é óbvio, né? O Lula, ontem à noite eu estava vendo o noticiário local, a tendência, até mesmo o Manato falou aqui pra gente, é de Magno Malta, mais na campanha dele, mais do que na campanha dele, de se entregar mais à campanha do presidente Bolsonaro, principalmente em estados do Nordeste, né? E ao mesmo tempo, Lula destacando ontem que vai explorar muito Minas Gerais, depois, inclusive, desse apoio do Zema. É esse o caminho de estratégia para segundo turno? Ou seja, o Nordeste está sendo muito falado, né? Tanto positivamente para as pessoas, de um lado as pessoas criticando a região Nordeste, de outro exaltando de que o Nordeste vai definir as eleições deste ano. É nesse campo que os dois precisam caminhar, ou seja, onde eles precisam literalmente conquistar votos ou onde eles precisam garantir o voto dele e conquistar mais?
Eu tenho a impressão que o eleitor estratégico no segundo turno é o eleitor evangélico. E o evangélico do Nordeste votou mais no Lula do que no Bolsonaro. Então, eu tenho a impressão que é nesse lugar aí que se definirá a eleição. Eu tenho a impressão que o voto do Nordeste, ou o voto evangélico do Nordeste, é muito estratégico.
E é bom a gente só lembrar, né, professor, que... Voltando à questão das pesquisas, a gente não tem hoje com clareza qual é o tamanho do eleitorado evangélico no país, porque a gente não sabe qual é o tamanho dessa fatia dentro da população brasileira. Então, isso atrapalha demais o trabalho
demais,
que é feito pelos institutos.
Essa inexistência de base de dados no censo do IBGE atrapalha demais a construção do material científico da pesquisa, da construção das amostras. É muito ruim. O censo de 2010, em relação aos evangélicos, está absolutamente defasado. Eu acho que os estatísticos dizem que a população evangélica será majoritária no Brasil em 2032. Então é provável que hoje nós já estejamos próximos dos 40%.
Uhum.
Mas ninguém sabe exatamente. Isso atrapalha muito mesmo.
Ok. Muito obrigado, professor João Galberto. Uma aula aqui para nós.
Olha, a gente volta a convidar o senhor, viu, professor? A gente sabe que cada semana nós vamos ter novidades aí nesse segundo turno.
É sempre um prazer falar com vocês e com os ouvintes.
Obrigado, professor. Boa semana.